Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui a mais uma gravação de um episódio muito esperado do CX na Real, o seu podcast que tem o propósito de trazer a realidade do mundo de experiência de cliente, aqueles bastidores nada convencionais e fora da teoria, né? A prática pura de quem está ali no dia a dia. Sou eu, Ellen Frota, estou aqui com o Muriel Garrido.
E aí, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Estou super feliz, Ellen, por estar aqui em mais um episódio do nosso querido podcast, né? Para falar bastante dessa prática de CX, de como é que as coisas acontecem. E sabe, Ellen, hoje não estamos com o Fernando, porque quem assistiu o último episódio percebeu que ele é uma pessoa super fitness, né? Então, provavelmente ele deve estar correndo, né? Os 30 quilômetros que ele corre por dia. Mas hoje estamos com uma pessoa muito especial aqui, que é a Elaine Mazon. Ah, ela é uma pessoa que eu conheço também faz já de longa data, né, Elaine? Você se apresentasse aí para o nosso público.
Olá, Muriel. Olá, Ellen. Eu estou feliz de estar aqui com vocês, né? Muito obrigada pelo convite. Eu já conheço a Ellen das redes sociais faz algum tempo, e o Muriel já tive o prazer aí de ser mentorada dele, né, num projeto, e aí a gente estabeleceu uma parceria super bacana. E que legal estar aqui com vocês para trocar um pouquinho, para contar um pouquinho do meu dia a dia. De CS, de CX também, nas empresas por aí, mas principalmente na empresa onde estou agora, né? Sou Elaine Mazon, né? Eu estou em Campo Largo, que é a região metropolitana de Curitiba, então sou uma paranaense, casada, mãe da Rafinha, de 12 anos, atuo como head de CS na Funtrack, sou mentora e consultora das áreas relacionadas a clientes, né? Atendimento ao cliente, CS, CX, nas horas vagas aí. Tenho formação em tecnologia, sou graduada em processamento de dados, pós-graduada em gestão de pessoas, fiz um MBA, né? Mais voltado aí para negócios. E nos últimos anos tenho me especializado em CS, em CX, e atuo com liderança de times desde 2004. Então, tenho uma carreira aí de liderança bastante grande. Sei que a minha formação é técnica, né? Mas eu me descobri líder no caminho e gosto muito dessa posição de liderar, né? De inspirar pessoas, de resolver problemas, de entregar resultados, né? Passei em empresas pequenininhas, empresas de médio a grande porte, até uma multinacional, e estou em startup por opção. Nos últimos anos, quis vivenciar esse ambiente, essa cultura, e gostei muito do que eu encontrei nesse contexto, né? Então, continuo em startup por aqui. Trabalhei sempre em empresas de inovação, de tecnologia, também de marketing digital, e acredito que é isso. Esse é o resuminho aí, rapidinho, de mim, né? Da Elaine, o que eu faço nesses últimos anos.
Que show, Elaine. De novo, é muito bom te reencontrar aqui, né? Desde a época que a gente se conheceu. E, Elaine, esse episódio, assim, a gente gostaria muito de dedicar ele para entendermos um pouquinho sobre as principais diferenças e até interseções entre CS e CX. Então, hoje, você pode contar um pouquinho para a gente como que você está atuando atualmente na Funtrack como CS e quando que a história de CX entrou nisso? Como é que você faz essa separação?
Perfeito. Bom, eu atuo na Fone fazem mais ou menos 2 anos, né, na Funtrack, que é uma empresa do ramo de tecnologia, referência no mercado brasileiro quando a gente fala de análise de voz. E eu comecei como CS e já estava, encontrei já um time estruturado, né, um CS que já andava, já tinha resultado, já estava bacana. Mas entrei no momento para rever toda a estrutura e de certa forma, profissionalizar a área de CS. E depois de um certo tempo, eu acho que a gente já tinha mais ou menos 1 ano de CS, quando a gente alcançou uma certa maturidade, nós começamos a pensar em CX. Por que nós começamos? Porque, na verdade, algumas pessoas da empresa já estavam estudando CX e começaram a levantar a bandeira, né? Poxa, a gente podia expandir, a gente podia fazer coisas maiores, a gente podia olhar a jornada de ponta a ponta. E aí esse foi o nosso começo de CX, e eu costumo dizer que foi, então, causado pela maturidade do time de CS, que já buscava mais, que já estudava e que já entendia que podia encontrar outros caminhos. Bom, falando um pouquinho da diferença, né? O CS, ele tem, na PhoneTrack, conceitualmente falando, ele tem um escopo, a partir do momento que a compra, né, que o contrato do cliente acontece, enquanto esse cliente é cliente, o time de CS está atuando. Então, na PhoneTrack, a gente recebe o cliente, faz boas-vindas, as primeiras instruções, tem a parte de implantação, que é uma parte um pouco mais técnica, a fase de onboarding, de acompanhamento dos primeiros resultados, uma fase de adoption bem marcada, que é para garantir que, de fato, o cliente está usando, que ele está vendo o resultado, e depois disso segue ali no ongoing. E o CS, ele é responsável por acompanhar esse cliente no mês a mês, conversar sobre resultados, conversar sobre estratégias, identificar riscos, né, de cancelamento, de desengajamento, identificar oportunidades de expansão, e atua bastante próximo também com o nosso time comercial, porque a gente atua com o Enterprise, então as oportunidades de expansão, elas são bastante conversadas com o nosso time comercial, algumas vezes direcionadas, outras vezes o CS levanta a bola ali para ir para um fechamento, e tem essa maturidade. O CX, no nosso caso, ele olha para a jornada de ponta a ponta, né? Então, desde antes ali o cliente fazer a compra, quando ele descobre quem é a PhoneTrack, o que a PhoneTrack faz no mercado, os nossos materiais de divulgação lá de topo de funil, até passando por todas as áreas, inclusive as áreas que não estão na linha de frente com os nossos clientes. Então, a interseção, ela é óbvia, né? A gente fala de cliente, fala de resultado e de experiência nas duas atuações, digamos assim. Mas o CX, ele olha de ponto a ponto, e o CS é mais demarcado, né? O escopo de atuação, ele é mais delimitado de alguma forma. Mas tem uma característica bem interessante, que aqui, como o CX foi capitaneado por pessoas da nossa área de sucesso do cliente, né? A gente fala CS, mas talvez alguém que esteja ouvindo aí não tenha pego a sigla. Como foi assim, a gente levantou a bandeira pela área de sucesso do cliente, acaba que nós conduzimos a estratégia de CX também. E às vezes a gente tem que trocar o bonezinho, né? Quando estou atuando com CS, quando estou atuando com CX. Respondi?
Respondeu, nossa, muito bom, legal. E aí, assim, ó, quando você virou a chave, então, e falou assim, ok, time, vamos começar a estruturar então essa parte de CX. Como que foi os primeiros passos, assim, o que vocês fizeram em primeiro?
O primeiro foi movimento, foi entender qual era a nossa maturidade em relação a CX. Tá bom, então a gente está no nível zero, o que a gente tem que fazer, para onde a gente vai, o que faz CX, né? E um dos primeiros movimentos foi buscar com que as pessoas que estavam interessadas em CX, que acompanhavam materiais, referências de mercado e tal, elas fossem buscar, de fato, conhecimento para fazer aplicação prática, tá? Então, por um lado, a gente fez uma análise de maturidade, o que a gente tem, o que a gente não tem. Por outro lado, o meu direcionamento foi vamos estudar, né? Porque senão a gente vai ficar aqui nesse discurso de experiência do cliente é bom, é importante, é tal, mas como é que a gente tangibiliza isso tudo para a empresa? E nós fizemos, então, um resgate das coisas que a gente já tinha, que, de certa forma, servem tanto a CS como a área de experiência do cliente, como personas que foram construídas lá atrás, com o apoio do marketing da empresa, jornadas que a gente construiu quando nós entramos com essa reestruturação do CS, entender se a gente já tinha medição e quais medições a gente tinha que falavam de satisfação e experiência do cliente, e colocar tudo isso de uma forma visual para que a empresa conseguisse entender do que a gente estava falando, né? Onde na nossa jornada estava legal, está tudo bem, a gente não precisa se preocupar, e aonde que a gente precisa rever e de que forma a gente rever e engaja essas pessoas, essas outras áreas, para que o resultado que a gente entrega a experiência que a gente entrega para o cliente no final do dia seja boa em toda a jornada. Eu acredito que uma das questões assim, mais complicadas não é tanto você falar que é importante entregar experiência para o cliente. Acho que as pessoas hoje em dia elas já têm um pouco mais de consciência. Mas sim, como que eu, que não estou na linha de frente, entrego experiência para o cliente? Como é que eu participo disso? Né? Como é que funciona isso? Tem um comitê de CX, essas pessoas, o que elas fazem? Como que eu impacto isso? Eu me incluo nisso ou não? Então, teve alguns momentos que a gente fez uma conversa sobre o conceito de CX, o que é para toda empresa. Depois a gente aprofundou um pouquinho mais como é que a gente conseguia entender como cada uma das áreas entregava ou não entregava, impactava ou não para toda a empresa de volta. Convidamos algumas pessoas de fora para falar sobre CX para toda a empresa também. Então é uma construção, assim, foi bem passo a passo, e eu ainda considero que a gente está em fase de construção, de alcançar uma certa maturidade em CX. Algo que eu gosto de falar, a Ellen falou, foi precursora, né? Onde é mato alto, vai abrir um caminho e tal. Em empresas onde as coisas já funcionam de maneira bacana, toda empresa tem problema, mas onde já funciona de maneira bacana, como é na Fone, a Fone Track tem assim, ó, um NPS em zona de qualidade, um churn controlado, tem um contexto bacana, é mais difícil falar por que, que eu vou trazer experiência para o cliente, o que, que eu ganho aqui, por que, que eu vou parar no meu dia para olhar para mais uma atribuição, né? Eu tenho mais um plano de ação de trabalho aqui, mais uma melhoria, o que, que ganha na empresa? É fácil, né, quando a gente vai do 0 para o 5, do 0 para o 7, as pessoas veem muito mais rápido essa evolução. Quando o ajuste é menor, é mais fino, é mais difícil de provar valor. E, de certa forma, é neste processo que nós estamos, de mostrar a importância, mas, ao mesmo tempo, conseguir evidenciar os nossos avanços, porque o contexto não é um contexto muito ruim de experiência do cliente, né? Não é um contexto assim, vamos sair do churn que está levando nossa base de clientes, ou vamos levar o nosso NPS negativo para o positivo, ou lá da fase de, né, os primeiros passos de NPS para outra fase. Então, o nosso desafio aqui é este.
Muito interessante isso, Helene. Obrigada por compartilhar, porque muitos dos nossos ouvintes, e o que a gente vê na realidade, é um CX vindo para apoiar uma dor de CS, né? Então, o CS precisa de um suporte muito maior para fazer dar certo. Então, CX vem para dor, né? O ser humano se move pelo amor ou pela dor. E, em regra, é pela dor. E, no seu caso, é a situação de exceção que a gente vê na maioria das empresas, que, então, é pelo amor. Eu quero fazer mais e quero fazer melhor, porque essa estrutura de CS vocês já tinham internamente. Então, esse desafio de provar valor aonde as coisas estão boas é realmente muito interessante.
Sim, e de fato é exceção, né? Eu passei por outros contextos onde a gente precisaria muito de um CX para ajudar a resolver problemas crônicos e estruturais, né? Veja, eu não estou dizendo que a gente não tem problema, a gente é empresa de tecnologia, né? A gente trabalha com questões todos os dias, mas são questões muito controladas, num contexto muito controlado. Então, eu não tenho, por exemplo, uma fila de suporte, assim, um problema muito grande no atendimento ao cliente, um problema muito grande no produto para resolver. De fato, veio para a gente fazer um up, para a gente, de certa forma, cuidar de uma estrutura para um crescimento ainda maior, né? Para a gente crescer mais estruturado. E eu tenho total consciência que isso é exceção, né? Isso, de fato, não é a regra.
Mas você vê, né? Mesmo em empresas estruturadas, trazer esse assunto, experiência e mudar o mindset das pessoas não é fácil, né? Até quando não tem e até quando tem, né? É complexo, né? Mas eu também fiquei com uma dúvida, assim, Elaine. Vamos supor assim, ó, quando você começou essas conversas sobre mudar a experiência, a percepção do cliente, vindo do CS, como é que foi a receptividade do marketing ou do branding em relação a isso? Foi algo tranquilo? Foi complexo no seu caso?
Na verdade, assim, olha, quando a gente começou a falar de experiência do cliente, a primeira percepção é que as outras áreas, outras pessoas não tinham muita consciência do que a gente estava falando, né? Uma das primeiras conversas é: precisamos colocar o cliente no centro da discussão. Do que vocês estão falando? O que a gente ganha com isso? Por que que a gente vai fazer isso agora? Então, acho que de maneira geral, não marketing, não financeiro, todo mundo ficou naquela dúvida. Ah, legal, mas como é que a gente faz isso acontecer, né? Então a gente não teve resistência, mas também, e até pelo formato que a gente optou por fazer, que é ter assim, nós temos um comitê de CX que tem uma pessoa de cada área participando. E essa pessoa, ela é responsável para vir para o trabalho do comitê, que é para olhar, né, para a jornada, para as melhorias, para os indicadores, para os pontos de fricção e tudo mais, voltar com o seu dever de casa, para a sua área, desdobrar ali com a área, fazer o que tem que fazer, e aí a gente vai acompanhando os resultados. Então, esse formato fez com que as pessoas tivessem uma atribuição a mais. Então, além de eu ser do financeiro, eu tenho que atuar também no CX. Além de eu ser do marketing, eu tenho que atuar no CX. Então, as primeiras conversas foram conversas meio estranhas, assim, mas o que eu vou arrumar aqui no marketing mesmo? O que eu tenho que resolver no financeiro mesmo? E aí a gente
Gera um
foi.
ranço, Elaine. Eu preciso fazer essa pergunta, não me aguenta. Gera um ranço, tipo, meu Deus, você estava me vindo com mais trabalho?
Não, acho que não chegou a gerar um ranço, Ellen, mas gerou uma estranheza, né? O que que vocês querem resolver? E aí, como é que a gente foi evoluindo, né? A gente fez um encontro e falou, nossa, mas acho que a gente ainda não despertou as pessoas. E foi fazendo o segundo e o terceiro e tal, até que a gente conseguiu entender que a gente precisava mostrar coisas muito específicas, né? Então, por exemplo, no financeiro, quando o cliente não avalia o atendimento específico sobre, sei lá, emissão de nota fiscal, a gente tem uma questão que a gente precisa resolver. Então, assim, conectar com uma ação específica do financeiro para que ele entendesse que aquela atitude ou aquele processo dele estava impactando lá a satisfação no suporte. Mas para isso, o que a gente precisava? A gente precisava ter clareza do que a gente estava falando. Então, mergulhar ali no atendimento, entender o que é o nosso CSAT, da onde vem a satisfação, o que está legal na satisfação, conseguir desdobrar isso, né, destacar o que é do financeiro, o que é do produto, o que é do time de CS, o que a gente está falando lá do marketing, entregar pronto, falando, gente, se a gente resolver essa questão aqui, a satisfação lá no final vai resolver. O NPS lá no final vai resolver. E isso dá trabalho, né? Porque a gente vai, pelo menos no nosso formato, a gente foi pilotando, né? Foi tentando, a cada mês, cada reunião do comitê, a gente conseguir isolar uma informação, isolar um indicador, ter mais clareza, ir mais a fundo, desdobrar o trabalho, até chegar no ponto, que aí a gente já está quase um ano rodando com o comitê. E a gente sabe exatamente, ou sabe, já tem muita clareza, melhorou muito, né? Evoluiu muito, de quais indicadores mais operacionais que a gente tem que mexer para impactar o resultado. E isso fez com que alguns comportamentos de empresas, assim, de áreas, mudassem muito, né? Então, a gente tem o financeiro hoje, é um orgulho falar, foi a área que primeiro entendeu que ele tinha que fazer ajustes no processo. Então, veja financeiro, o que que financeiro
Ai,
tem a ver
tem que
com o
comemorar
CS?
isso. Como vou comemorar isso, senhor? Que vitória!
E nos nossos eventos, onde a gente mostrava o resultado, a gente falava, gente, o financeiro aqui é o nosso case de sucesso em relação à experiência do cliente. Então, isso foi muito legal. E a gente percebeu também no
Gente.
pro... É, a gente percebeu também no produto, as pessoas, a hora que ouvirem, vão ficar orgulhosas, né? Mas, assim, o nosso produto, nós somos uma empresa de tecnologia que trabalha com inteligência artificial. Então, se pensa no nível de carinho pelo produto que nós temos, né? aquele, assim, a empresa é voltada ao quê? A produto, a tecnologia, né? Sem vergonha nenhuma de falar, o produto é nossa, assim, é o que brilha os nossos olhos. E aí a gente consegue, depois de ir evidenciando questões e tal, perceber que tem um movimento de fazer design sprints para que seja mais legal e conversar com o cliente. De repente, a área de CS está sendo convidada para trabalhar com o pessoal de produto para fazer discovery, coisas que antes não aconteciam. Então, mesmo que não fosse, que não seja total declarado porque é em função do comitê de CX, a gente começa a perceber mudança no comportamento e começa a perceber que as pessoas passaram a ter preocupações que antes não tinham. Então, isso para mim, né, que estou assistindo e vendo a construção assim, tijolinho por tijolinho, indicador por indicador, eu falo, cara, isso é uma conquista enorme desse nosso processo todo, né?
Não, é sensacional, viu? Nossos ouvintes que estão aqui conosco, gravem esse episódio, esse minuto aqui para vocês utilizarem no comitê de vocês de mudança, começando pelo financeiro, olha só.
Eu estava até refletindo, essa é a primeira vez que eu escuto isso, eu tô meio que em choque. O financeiro foi o primeiro a virar no CX. Nossa, parabéns, Ilan, parabéns pro time. Olha que eu já passei por algumas empresas e financeiro e jurídico era um dos últimos a conseguir, sabe?
Pois é, e é uma verdade, assim, eles compraram, eles entenderam tão a fundo. Aí teve questões muito legais, assim, eu posso falar de todas as áreas, porque de fato é engraçado que quando a gente está no meio, né, você fala, meu Deus, quanto ainda tem para fazer? Mas quando para analisar, o nosso RH, todas as metas de OKR, de OKRs do último quarter, eles declararam que foi em função da gente ter analisado a jornada do colaborador juntos, né? Então eles falaram, tudo que a gente está carregando para trabalhar aqui foi em função do trabalho de jornada que a gente fez com o comitê de CX, que trouxe clareza de onde a gente precisa melhorar. Então, gente, se isso não é insumo para a empresa trabalhar, né, eu não sei o que mais é. E veja, RH, experiência do colaborador, importantíssimo nesse processo que a gente está falando de experiência do nosso cliente também, né? Então, todas as áreas tiveram bastante conquistas em relação ao que a gente foi fazendo de descobertas mesmo nesse comitê de ciência.
Muito sensacional. Porque a gente não entrega aquilo que a gente não tem, né? É impossível, é humanamente impossível entregar algo que eu não tenha. Então, quando o RH e estruturado e estratégico compreende isso, trazendo para a experiência do colaborador, na prática ele mostra o impacto positivo que uma experiência traz, né, para o cliente interno, que é o colaborador dele. E a partir disso, o colaborador sentindo na pele, ele consegue ter também esse estímulo para entregar para o cliente final da empresa.
Exato. Exatamente.
Exatamente. E aí, Elaine, eu fiquei também com uma dúvida, assim, porque é muito interessante, né? Então, o CX, ele nascendo dentro do CS, de certa forma, se expandindo para as demais áreas, né? Aí eu fiquei um pouco assim, até ver essa opinião também, algumas métricas, normalmente a gente sempre tem o responsável. Então, o que eu vejo nas empresas, que normalmente a gente vai olhar e já tem o NPS rodando, ele às vezes fica com marketing, às vezes fica com CX, né? A responsabilidade de decidir quando que a métrica é aplicada, fazer os cálculos, fazer o fechamento de loop, né? No seu caso, Elaine, quando já tinha um CS estruturado que já tinha o NPS, né? Hoje vocês deixam, então, a responsabilidade do NPS com o CS ou vai para o CX? Como é que vocês trabalham essa, vamos dizer assim, quem é o dono da métrica, assim?
É uma bola bem dividida. Primeiro que o NPS, ele é uma meta global da empresa, né? Então, a gente tem esse olhar que todo mundo, de alguma forma, tem responsabilidade sobre o NPS. Mas, no dia a dia, quem cuida do NPS, tanto do playbook, né, de disparos, de fechamento de loop com o cliente e tudo mais, é o CS. O CS M, né, a pessoa, o gerente de sucesso, ele recebe a nota de NPS da sua carteira e ele vai tratar essa nota, vai entender o porquê, vai agradecer e tudo mais. Mas o comitê de CX tem uma participação super importante. Então, o que a gente fez, e é uma prática bem interessante, a gente percebeu que quando o CS recebia uma nota que era de detrator e ele tentava entrar em contato, não conseguia exatamente descobrir o que acontecia, né? Eu acho que pela relação de proximidade, eu falo com aquele cliente todos os meses, uhum. E aí tem aquela coisa do brasileiro não querer se indispor, e aí talvez uhum. Se eu falar para essa pessoa e ela vai ficar chateada, não vai me atender direito, enfim. E aí a gente fez um movimento de uma pessoa do comitê de CX fazer entrevista com o detrator. Então a gente fez um roteirinho de entrevista, e uma outra pessoa que não é da carteira, né, que não tem tanta proximidade, entra em contato com o cliente e aplica esse roteiro para entender as motivações por trás daquela nota. A gente começou com o detrator, para ir mais a fundo, tentou também fazer um movimento com os nossos passivos no mesmo sentido, e aí a gente começou a entender melhor, né, o que tinha por trás, começou a ter mais insumos. E quando a gente tem esses insumos, a gente coloca lá no Slack, tem um grupinho de NPS que toda nota está lá. Quando a gente termina a entrevista, posta lá também no nosso canal o resultado da entrevista do jeitinho que foi a conversa com o cliente. E aí vai aparecer, né, se ele está feliz com o relacionamento com o CS, com o atendimento do suporte, com o produto, com o financeiro... Enfim, tudo que o cliente disser vai estar ali e todo mundo da empresa tem acesso. Mas é curioso como a gente usa para resolver o problema, né? Não usa para expor, não usa para achar culpado. Então, as pessoas não ficam desconfortáveis. Então, por isso que eu digo que é uma bola dividida, mas não só entre CS e CX. É uma bola dividida na empresa. Porque aí, se alguém vê, poxa, o cliente falou que o produto teve uma questão no dia X, já tem alguém de produto que já está de olho ali e já vem resolver, já ajuda a resolver. Ou já entende e dá direcionamento, né, para que possa ser resolvido. Então, o NPS ele já foi apropriado pela empresa, ele não é mais só de CS. Ele já é um instrumento de trabalho. Assim. É claro que a gente busca crescer a notinha, né, o score NPS. Todos os quartos a gente tem a meta ali de subir. Faz bem para o ego a gente subir, mas a gente usa bastante como ferramenta de trabalho, né?
Esse é um ponto, assim, muito interessante, porque uma das principais discussões quando o assunto é NPS, que eu vejo nas empresas, é devemos compartilhar quem disse o quê ou não, né? Aí você mencionou que, bom, as pessoas aí na empresa que você trabalha não buscam culpado, né? Você vê que isso é mais uma questão que foi trabalhada culturalmente, as pessoas já viam assim, porque muita empresa, eles não dizem que cliente disse o quê, só o que foi dito.
Se a cultura não está acostumada a receber, a querer os dados, a querer o feedback do cliente, ela recebe super mal. Ela coloca o cliente num patamar de inimigo. Ah, eu fiz o meu melhor por ti e agora você está falando isso, né? Muito interessante essa pergunta, Muriel, eu tenho a mesma dúvida.
Eu acho que foi um caminho, assim, de volta, né? 2 anos atrás, quando eu cheguei na empresa... com essa missão de rever a estrutura de CS ou evoluir a estrutura de CS, né? Porque, como eu falei, já funcionava, as respostas de NPS já entravam na íntegra no Slack, no comunicador, com o nome do cliente, o comentário do cliente, a nota do cliente. Então, já estava ali na vitrine. O que a gente fez foi convidar mais pessoas para participar desse grupo, aí começar a marcar as pessoas para que elas interagissem. Então, hoje em dia, é bem comum. Quando entra uma nota e, de repente, o cliente deu uma nota 7 e deixou um comentário lá. Aí já vem alguém do suporte e fala, né, analisei aqui, não tem ticket aberto para esse cliente, ou o último contato foi no dia tal. Aí o CSM da conta fala, ah, eu falei com esse cliente no dia tal, já vou entrar em contato aqui. Então já tem uma interação rapidinha ali para resolver as questões. E de alguma forma, pela cultura, provavelmente, né, pela cultura do respeito, da autonomia das pessoas, não gera, nunca vi de fato assim, nunca vi ninguém ficar melindrado porque entrou um detrator da sua carteira, né? O que a gente faz é entender o que aconteceu e, claro, né, a gente erra também no dia a dia e a gente não fica procurando isso, a gente fica só procurando entender o que, que dá para fazer para que na próxima avaliação esse cliente nos avalie melhor e que ele tenha uma experiência melhor. Então, é cultural, sim, mas eu vou te falar que, de alguma forma, já estava ali no DNA e a gente foi trabalhando um pouquinho mais para que as pessoas se apropriassem mais da métrica e usassem mais como ferramenta, como insumo mesmo de trabalho, da onde essa empresa precisa olhar para ser ainda melhor, para entregar ainda melhor. Tá?
Geralmente, empresas que lidam bem, que têm essa maturidade em querer o feedback, né, são empresas que já praticam isso internamente, né, não só com referente a cliente. Aí também, vocês têm uma cultura de pesquisas internas?
Temos. Bom ponto, Ellen. Bom ponto. A gente tem, nós usamos a Feeds como ferramenta que faz acompanhamento. Posso ganhar jabá dessas empresas, inclusive, né? Slack. A gente faz pesquisas semanais, que são pesquisas de clima. Nós usamos para registrar o one-on-one, né? Entre líderes e liderados, também entre pessoas de áreas diferentes. Nós também temos avaliação 360 pela Feeds, né? Então, eu me avalio, alguém do meu time me avalia, a pessoa que está acima de mim me avalia. E o nosso time de pessoas e cultura, eu falo RH, velha escola, né? Mas pessoas e cultura, incentiva também o feedback entre as áreas e o one-on-one entre as áreas. Então, sim, é um fator cultural bem, bem interessante para a gente pôr na balança aí. O feedback, ele está, de fato, no nosso dia a dia. Aí, no comercial, o que a gente costuma avaliar é os motivos de compra ou de não compra, que são feedbacks também. No CS, a gente pega vários indicadores. A gente mede momentos diferentes da jornada, CSAT de onboarding, CSAT de ongoing, o próprio NPS, os comentários, principalmente. E aí a gente vai evoluindo. No suporte, quais foram os maiores motivos de contato? No produto, teve bug, não teve bug? Estabilidade, aumentou, diminuiu volumetria? E assim vai, até chegar lá no final da jornada, que seria o momento do churn, né? Os cancelamentos. Quais são os motivos de cancelamento? Qual foi o volume e tudo mais? O que a gente faz é agregar tudo isso nesse documento que a gente chama Voz do Cliente e trabalhar no mês a mês para entender se melhorou, se piorou, se tem situações ali que a gente precisa, que estão mais latentes, que a gente precisa atuar mais forte. E esse é o nosso relatório de CX, que a gente trabalha com o comitê e que eu levo também para os líderes, né? Compartilho também com os líderes na reunião mensal de liderança. E onde a gente faz também a correlação dos nossos indicadores, do que a gente já conseguiu entender, né? Os operacionais com os financeiros e experiência. Então, hoje a gente tem bastante clareza, por exemplo, né? Vou pegar um exemplo fácil de entender. Se eu tiver um período de maior quantidade de bug no meu produto, normalmente eu vou ter maior volume de contato no suporte, que vai diminuir o meu CSAT. Essa percepção do cliente no NPS, ele pode refletir no mesmo mês ou ainda no mês seguinte, no outro mês, porque a gente vai responder ali a cada 90 dias. E aí a gente consegue perceber se tem churn causado por isso, né, por aquelas questões específicas. E o impacto no MRR, né? Então fica bem clara a cadeia de indicadores operacionais e entre as áreas na experiência e na decisão do cliente de ficar, de continuar com a gente ou não no mês a mês. Esses indicadores, essas correlações todas, elas foram tentativa e erro, para ser bem, muito sincera, né? Quanto está o nosso turnover? Quanto está o nosso ENPS, né? O NPS interno? Tem correlação ou não tem? Quanto está o nosso churn? E o bug? E a gente foi cruzando, entendendo qual eram as correlações, e hoje está mais claro, assim, a gente consegue entender como é que experiência do cliente impacta no bolso, né? No final do dia, a gente precisa falar números, né? E é isso, também tá bacana de ter essa visão. E um dos últimos movimentos, porque a gente fala que a gente nunca está satisfeito o suficiente, foi chamar agora a nossa squad de dados, que para analisar um pouquinho mais a fundo esses números, um pouquinho, pegar uma base histórica para confirmar se essas percepções, essas tendências que a gente tem acompanhado e tem entendido, né, o impacto de uma na outra, se de fato é isso mesmo que acontece, e aí esse pessoal vai entrar, né, com estatística, com matemática, com gráficos mais interessantes ali para a gente ler, e para nos ajudar a fazer predição das coisas, né? Se a gente entendeu qual é o caminho, a gente vai ter que fazer o caminho inverso aí para ter resultados melhores.
Nossa, que show! Sempre que fala assim, não, daí eu chamei meu squad de dados. Nossa, é um outro nível de chique, né? Olha só!
São as vantagens da empresa de tecnologia, né?
É. Aí a vida é outra, né? Quando a gente tem mais squad de dados. Mas, Elaine,
Viu, gente? Existe vida pós o mato, Matagal, olha só que bênção.
Pois é, e que vida, hein?
Mas não se enganem, a gente começa pelo Excel, né?
Toda essa confecção desses relatórios é feito por essa squad de dados ou tem alguém responsável do CS ou, sei lá, do CX que tem que confeccionar uma vez por mês esses relatórios?
O modelo foi idealizado por mim e foi preenchido por mim durante alguns meses, assim, até que eu entendesse que aquilo fazia sentido de fato para eu começar a apresentar para a empresa, né? E aí eu comecei a trabalhar esse modelo com o time de CS, falar, gente, está aqui, faz sentido, olha aqui a nossa jornada de CS, os nossos indicadores e tal. Quando eu entendi que estava fazendo sentido, a gente começou a usar como ferramenta no comitê de CX, envolvendo as outras áreas. E neste momento a gente está assim, sou eu que finalizo, né? Sou eu que fico no pé ali para as pessoas preencherem. Mas hoje a gente já tem esse mesmo responsável pelo comitê de CX, responsável por trazer os seus dados e as contribuições para esse relatório final, digamos assim. O nosso sonho de consumo é que daqui a pouco a gente tenha isso plugado ali num dash que vai trazer para a gente as informações, já que a gente foi mapeando, né, durante muitos meses e entendeu o que faz sentido trazer. Nesse momento ele é bem manual ainda, né, com muitas mãos, e a finalização e apresentação ainda é minha.
E eu vou fazer para ti, Elaine, uma pergunta que deve estar na cabeça de muitos dos nossos ouvintes também. Lá no começo, você mencionou, né, você atuava com um CS e diante de um CS estruturado, você pegou e puxou para levar para CX e aí desbravar outros horizontes e elevar essa régua, aumenta a qualidade, etc, etc. E você mencionou dessa troca dos bonés, né? O boné de CS, o boné de CX. Isso dá tilt na cabeça das pessoas? Como que vocês têm elementos que fazem essa troca? Porque talvez não na sua cultura direta, que é uma cultura mais estruturada, então você é uma cultura acostumada a fazer pesquisas, é uma cultura com RH participativo, uma cultura que tem uma gestão à vista, uma cultura de dados, né? Assim, os nossos olhos, nossos ouvintes não estão nos vendo, mas os nossos olhos aqui, meu de Muriel, estão assim, blim, 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 blim. E na realidade, na dura realidade de CX, quando o CX começa a atuar e a gente está falando de cultura e expande para os outros departamentos, tem hora que esses outros departamentos, essas outras áreas chegam para a gente e falam, mas por que que você está perguntando disso, né? Por que que você está apontando esse dedo aqui para esse ponto? Nessa troca de boné entre CS e CX, você chegou a vivenciar isso?
Acho que não declaradamente, assim, Ellen, se as pessoas tiveram essa percepção, eu acho que não chegou a subir temperatura, assim, de fato, não percebi. O que eu percebi, assim, é primeiro que eu quero deixar claro que não fui eu que procurei, que sugeri a implantação do CX, olha que interessante, foram pessoas do meu time que sugeriram, né, que já estavam ali, então, a gente pode fazer mais, e se a gente olhasse para a jornada toda. Então, e eu confesso que até segurei um pouco o movimento no começo, porque eu falei, não está na hora ainda, gente. A gente precisa entregar um pouquinho mais aqui. E também por perceber que as pessoas precisavam buscar conhecimento, né? Buscar informação. Então, eu até desacelerei um pouco o movimento antes de a gente olhar para a CX com mais carinho. Quando a gente trabalha, eu acho que por ser uma empresa assim, bastante colaborativa, que a hierarquia não é uma hierarquia super forte, né? Então as pessoas podem acessar as outras áreas a qualquer momento, e tanto o gestor como o colega de trabalho, isso no nosso dia a dia. Então, eu vou falar, olha, fulano, percebi um indicador aqui, queria entender como é que melhora o teu processo, é entendido como um processo de colaboração. E quando a gente coloca, por exemplo, alguém de CS para ajudar a mapear uma jornada do financeiro, o financeiro ele não fecha as informações no sentido de, não, vou te contar como é que acontece aqui, e aí juntos a gente vai entender o que dá para fazer. E isso aconteceu em todas as áreas. Eu acho que a nossa maior dificuldade foi na área de produto, mas não porque produto está fechado, porque aí o time de CS não tem tanto conhecimento para fazer uma jornada mais técnica, né? Para falar de usabilidade. E tanto que antes a gente nem tinha pessoas tão focadas em UX. Hoje em dia a gente já tem duas pessoas focadas em UX, que aí conseguem, inclusive, agregar nas nossas técnicas e tudo mais. Então, não teve. É um fator cultural mesmo. O que eu percebo, e que daí é um sentimento do comitê, e mais especificamente das pessoas do comitê de CS, é que nem sempre as ações de CX elas são a maior prioridade das áreas. Porque todo mundo tem, né, tem a sua área para cuidar, tem o seu dia a dia para cuidar, e tem mais as ações de CX. Então, a gente tem que ficar sempre lembrando das agendas, lembrando dos compromissos, fazendo um trabalho assim, um a um, né, junto com as áreas, junto com as pessoas que estão representando, não porque elas não queiram fazer, porque elas estão dividindo o tempo mesmo. Talvez não seja o formato ideal, né, ter pessoas de CS à frente de CX, mas pelo porte da empresa, pelo momento da empresa, foi o melhor movimento que a gente conseguiu fazer. Provavelmente no futuro, a empresa expandindo e a gente conseguindo mostrar ainda mais valor dessas ações, talvez o CX esteja destacado de CS, né? E aí fica mais fácil, inclusive, as incursões, né? Porque hoje não ouvi nenhum questionamento, mas pode vir um questionamento, né? E aí, CS, o que está fazendo, né? O que está evoluindo? Vocês estão olhando aqui as outras áreas e vocês, como é que vocês estão?
Sim.
Então, acho que ter a autonomia das pessoas de CX faz sentido. Mas no nosso momento ainda não chegamos no ponto, né? A gente está dividindo os recursos e está andando bem assim.
Eu gosto muito dessa sua fala, para a gente sempre lembrar que existe o mundo ideal e o mundo que é possível. E que a gente não desista do mundo ideal, porque no hoje a gente ainda não chegou lá, né? Porque às vezes a gente tem essa tendência, e aí também trazendo o que a gente estava conversando de bastidor, né? Antes de começar, eu achei muito interessante, Elaine, e trazer para os nossos ouvintes o quanto que essa maturidade, a maturidade do olhar do profissional, né? Você tem especialização em gestão de pessoas, o quanto que a gente entender de gente facilita o nosso trabalho de uma forma absurda, e você dá tempo ao tempo, de colocar o tempo também como um membro da nossa equipe, né? Traz esse exemplo para os nossos ouvintes, porque é muito valioso.
Ah, legal. O que eu percebo é que existe uma ansiedade, né, para que as coisas aconteçam. Então, existe uma ansiedade no time de CS, das pessoas que estudaram CX, que as coisas fossem ainda mais aceleradas, que tivessem mais foco, que as pessoas colocassem CX como a maior prioridade do seu dia. Mas, nesse momento, não faz sentido. Eu entendo que não faz sentido a gente acelerar, porque as coisas estão correndo bem. E a gente está estruturando tijolinho por tijolinho. E às vezes, Ellen, a gente tenta vender uma ideia no momento errado, essa ideia simplesmente não emplaca, né? Então, quando a gente consegue estruturar, quando a gente consegue mostrando resultado, consegue ganhando consistência entre as áreas, talvez amanhã não funcione, mas depois de amanhã, daqui um mês, daqui dois ou três quarters, né? E eu faço o tempo inteiro exercício com esse pessoal de olhar para trás. Fala, gente, a gente saiu do nada, olha as coisas que a gente já construiu aqui. Para conter, para de fato fazer com que seja construtivo para todo mundo e que a gente consiga construir de forma colaborativa, que a gente não perca isso das pessoas nos darem espaço de trabalhar em todas as áreas, de não ter medo de abrir, né, os resultados positivos e negativos, aonde está frágil ou não. Então, acho que sim, é uma maturidade de gestão, mas também é uma maturidade de ter assim, uma visão sistêmica, de ter uma visão de negócio. E essa é uma dificuldade que eu percebo quando eu falo de CX com pessoas muito jovenzinhas de carreira. Porque se você não tem uma visão de negócio, uma visão mais sistêmica sobre o negócio, fica difícil de atuar no CX e entender, né, como que esse ecossistema todo funciona. E eu percebo isso. Não adianta ter super boa vontade e falar de experiência UOL se eu não consigo entender como é que marketing impacta em comercial e comercial impacta em CS, CS impacta em produto e vice-versa, entendeu?
Então, a visão do todo, né?
A visão do todo, exato. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Ellen, acho que até divaguei um pouquinho aqui, mas essa é uma percepção muito forte, assim, de precisar dar tempo ao tempo e deixar as coisas amadurecerem, a estrutura amadurecer, mas as pessoas que estão atuando também amadurecerem para atuar.
Gente, mas para mim essa é a chave, né? Para ter um CX que funciona, você precisa entender o todo e saber explicar como que surgiu do negócio, né? Não importa falar Disney, Bank, qualquer exemplo, se não conseguir mostrar como que isso vai melhorar o negócio, né? Isso vem muito da maturidade e do entendimento de como o negócio funciona independente da área que você está, né? É olhar para o todo. Eu acho isso matéria-prima, né? Para quem deseja criar realmente um CX que funcione e que ele se sustente, né, ao longo do tempo. Isso não é só uma iniciativa, né, isolada, que aconteceu durante um surto coletivo da empresa, né? Mas aproveitando que você falou sobre maturidade, né, de gestão, como que é a reação ou, não sei, até a interação, o apoio da alta gestão em relação a essas iniciativas, esse movimento de CX?
Perfeito. Bom, a gente tem aqui na Fone como propósito da empresa a experiência do nosso cliente na jornada de compra, né? Então, de certa forma, a experiência já está no nosso DNA aqui. A gente já olha para isso no nosso dia a dia. Quando a gente começa a falar sobre experiência para o nosso colaborador, tem zero resistência, teve zero resistência, né? NPS já estava na pauta, já era meta de OKR e tal. O que eu percebo é que nós ainda temos um foco e aquele brilho no olhar, né, para o produto muito forte. Que a gente está nessa fase de entender que o nosso produto é de ponta, tem tecnologia, mas a gente precisa olhar para o cliente antes de olhar para o produto. E a empresa, de alguma forma, tem feito esse movimento, né? Então, não teve resistência nenhuma do pessoal. Talvez não tenha um super entendimento ainda da nossa colaboração, e eu não tenho zero medo de falar isso, porque eu acho que a gente está provando. Lembra do ajuste fino? Quando não é mato alto, é mais difícil de provar valor. Então, a gente vem provando valor e evidenciando questões no mês a mês. E aí você começa a perceber que você tem sido mais ouvido, perceber movimentos da empresa que antes não aconteciam. Então, isso me mostra que tem o apoio de todos os gestores para acontecer. Não teve resistência, não tem uma grande bandeira de vamos falar de CX o tempo inteiro aqui nessa empresa, mas tem esse apoio para o dia a dia, né? Para as rotinas, para as atividades, para tudo que se propõe. E nós temos um espaço no Quarter Week. Então, todo fechamento de quarter, nós fazemos um evento com a empresa, onde CEO fala de números, fala de estratégia, todos os gestores falam, e a gente tem uma fala de CX nesse quarter, né? Então, a gente fala o que a gente fez, fala do comitê, fala os nossos resultados, mostra a jornada de experiência. Nós temos espaço de trabalho.
É sensacional. Para mim, né, eu atuo muito com cultura, e é muito maravilhoso, Elaine, trazer o seu exemplo, Porque o que eu digo muito para os nossos clientes da MCX e para quem opera com CX, quem é o agente de transformação, a gente precisa ter uma maturidade profissional, inclusive, existe aquele ditado que fala assim, né? Quando você olha para o abismo olha para você de volta. E quando a ausência dessa maturidade, na hora que o agente de transformação está lá no dia a dia e ele não vê rápido essa ansiedade, ele não vê na prática a mudança de cultura, porque nenhuma mudança de cultura é rápida, né? É impossível, porque a gente está falando de pessoas e o ser humano, em regra, não gosta de mudar. Então, quando ele não vê isso, ele passa a desacreditar. E a maturidade, ela permite você se manter. Você olha para o abismo e o abismo está olhando para você de volta, mas você tem claro o seu propósito e você dá tempo ao tempo e você traça outras estratégias sem desacreditar daquilo que inicialmente, desse gás, desse brilho no olho, que é essencial, né? Como agente de transformação, a gente é vendedor, a gente é um vendedor de ideias, a gente é um vendedor de propósito. E se a gente perde essa essência, quem que vai acreditar? O outro lá que precisa dessa nossa energia, precisa desse nosso brilho no olhar. Se a gente não tiver esse mecanismo, essa maturidade, esquece, a gente passa a desacreditar junto com eles. Ah, então isso daqui desencana, isso daqui realmente não dá certo. Ah, essa pessoa, esse departamento, essa área, não tem jeito. Então é muito, muito, muito valioso o seu exemplo aqui para os nossos ouvintes, do quanto que o olhar macro, o olhar maduro e a persistência, né, são ingredientes essenciais para o êxito de CX. E caminhando para o final, Elaine, eu queria que você compartilhasse aqui conosco você já nos disse da questão de provar valor no dia a dia, né? Mas assim, o seu maior foco hoje é como CX, de trazendo para os nossos ouvintes uma mensagem assim de uma empresa, de uma cultura que está avançada, que tem todos esses pontos e que fez uma transformação, uma das primeiras áreas a abraçarem foi financeira. Eu vou falar isso para sempre. O que que você traria aqui para nós, para os nossos ouvintes, como seu atual maior desafio?
O grande desafio na Fone é a gente continuar fazendo com que cada pessoa da empresa entenda que as suas decisões diárias elas impactam no cliente final de alguma forma, né? Eu sirvo, se eu não atendo direto o meu cliente final, eu atendo alguém que vai atender o cliente final, né? Ou eu produzo algo que vai impactar no cliente final. Então a gente desde o onboarding do colaborador, onde ele conhece todas as áreas, ele sabe, ele conhece também o comitê de CX, e aí a gente já começa fazendo uma provocação, convidando a participar, falando que ele faz parte e que todas as decisões dele vão ter um impacto no cliente final. Acho que o nosso desafio é que isso, de fato, né, no nosso dia a dia, que todo mundo coloque isso como prática, como propósito, e que ajude a construir um resultado ainda mais bacana para os nossos clientes. Também é mostrar mais valor, também é trazer, evidenciar o ROI das ações de CX, também é fazer as ações bacanas, né? Eu falo que tem o CX da cartinha, né? Da cartinha bacana para o cliente. O cliente gosta da cartinha. Inclusive, a gente fez uma ação no dia do cliente, de mandar um cartãozinho postal, escrito à mão, para os nossos clientes, e até hoje a gente está recebendo respostas do tipo: ai, foi tão fofo, chegou atrasado pelo correio, mas a gente adorou e tal. Então, as pessoas gostam dessas ações de encantamento, né? Os nossos colaboradores gostam de fazer as ações de encantamento. O nosso desafio é que as pessoas entendam que não é ação de encantamento, é o teu dia a dia, é o teu operacional. É aquilo que você foi contratado para fazer, muito bem feito, é que vai entregar essa experiência no contexto geral para todo mundo. E é começo, né, Ellen? Eu acho que por mais bacana que seja a nossa cultura e por mais que a gente tenha evoluído, é todo dia. Ainda tem muito para fazer, ainda tem muito para a gente construir. Nessa criação de mindset, né? Nesse desenvolvimento de consciência de todo mundo aí.
Maravilhoso.
Que show, hein? Que mensagem, hein, pessoal? Até arrepiei aqui. Então, para fecharmos aqui, né, eu queria agradecer de novo a sua participação, contar toda essa história incrível para a gente, todos esses desafios que você vem passando e já passou também de CX. Então, para fechar, a gente gostaria de te pedir só uma indicação de livro e música para os nossos ouvintes.
Neste último ano, eu estudei bastante CX, estudei bastante CX, fiz alguns cursos, mas o livro que mais me tocou foi um livro que, infelizmente, eu não achei traduzido, é um livro que está em inglês ainda, que é o Outside In. Mas ele é um livro muito bom, porque ele fala de conceito e ele fala de aplicação prática. E eu acho que é isso que falta no nosso mercado, né? Quando a gente vê materiais de referência, cases de referência, falta contar como é que faz no dia a dia, na prática. E esse livro é claramente uma cartilha de aplicação prática. Confesso, né, que é mais difícil você ler um livro técnico e prestar atenção e abstrair as coisas dele, mas vale a pena, assim, eu acho que vale o esforço, tá? E música, tem uma do Coldplay que eu gosto, que às vezes quando eu acordo meio desanimadinho, eu gosto de ouvir, que chama Something Just Like This, que fala do da jornada das pessoas normais, né? Não é a jornada do herói, é o dia a dia, do jeito que você é, com os recursos que você tem. Então, essa música, às vezes, ela me dá um gás. Vamos lá, é mais um dia, a gente vai construir e batalhar mais esse dia.
Ai, que sensacional.
Que demais,
muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. E, pessoal, vamos deixar aqui os contatos da Elaine na descrição do episódio. E aí, qualquer coisa, se tiverem dúvidas, podem nos perguntar, podem entrar em contato com a Elaine, tá bom? Muito obrigado aí a todos que nos ouviram até agora.
Quero também te agradecer. Estou aqui falando para te agradecer pela sua sinceridade, por você trazer esses comos, né, do dia a dia, que são tão angustiantes, a gente compartilha disso, falta o como as pessoas fazem na prática, e você nos trouxe com muita, muita gentileza, muita transparência, gratidão absurda, foi muito, muito bacana, e eu vou levar esse momento nosso aqui para sempre, saiba que é um dos meus episódios favoritos já, tá?
Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Ellen, prazer te conhecer, né? Mas conversar um pouquinho contigo. Muriel também, eu admiro muito esse menino, né? O conhecimento dele, a trajetória dele. Fico muito feliz de ter compartilhado um pouquinho mais com vocês. Meu intuito em nenhum momento foi vender a história perfeita, não é isso, é o nosso contexto na Fone. E tem desafios no dia a dia, sim, mas também é bacana de compartilhar um case positivo e, de repente, sem tanta dor, né, como a gente vê aí no mercado. E eu fico feliz e isso justifica, inclusive, porque estou lá até hoje, né? Porque essa cultura é muito bacana, essa cultura me encanta mesmo.